O negro no Brasil enfrenta diversas situações de discriminação. Porém, a situação se agrava quando se trata das mulheres negras. Além das dificuldades encontradas pelas mulheres na sociedade, como menores salários e dupla jornada de trabalho, a mulher negra se depara com barreiras também impostas pela raça. Para falar desses desafios da mulher negra no Brasil, eu vou conversar com a professora Dilma de Melo Silva, da Escola de Comunicações e Artes da USP e membro do Conselho Científico do Núcleo de Apoio e Pesquisa de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro no Brasil, o NEIMB. Professora, a gente sabe que após a assinatura da Lei Áurea, não veio associado políticas de inserção, né, para os ex-escravos na sociedade, o que acarretou diversos problemas sociais que causam impacto até hoje. Mas falando especificamente das mulheres, quais foram os desafios que elas enfrentaram para se inserirem na sociedade da época?
Realmente, o governo brasileiro, em que pese a ação dos abolicionistas durante o século XIX, não se preocupou em inserir os milhões de ex-escravizados, agora homens livres, no mercado de trabalho. E isso foi uma coisa calamitosa, né? Aquilo que eles fizeram para os representantes da imigração branca que veio da Europa, né, que vinham com contrato de trabalho e com terras, isso foi negado, né, ao contingente negro-africano ou descendente de africanos que aqui estavam, né? No caso da mulher, a questão ainda ficou um agravante, né? Porque ela, além do seu próprio sustento, da sua própria manutenção, tinha que cuidar dos filhos, na medida em que, muitas vezes, a família era desorganizada, ela não permitiam que houvesse um núcleo familiar. Então, as mulheres negras, desde sempre, desde a época, né, essa época terrível que foi o período da escravidão, tinham essa função também, né, de cuidar da própria prole. Então, elas, enquanto trabalhadoras com minimamente alguma profissão, né, sabiam, por exemplo, cozinhar, eram quituteiras, sabiam passar roupa, engomar, fazer doces. Então, elas tinham alguma habilidade passível de ser vendida no mercado de trabalho, puderam assim se inserir, claro, numa proposta de subemprego, não é? Na periferia das periferias, vender doces, vender quitutes, vender acarajé, né? Então isso marcou uma posição da mulher de liderança, não é? na manutenção do núcleo familiar, mas dando a ela uma responsabilidade enorme, né, sobrecarregando-a de mais uma tarefa a ser vencida, né? Então, desde o surgimento da mão de obra livre no Brasil, a situação da mulher é numa situação de opressão maior do que a do homem.
As mulheres como um todo enfrentam atualmente diversos obstáculos sociais, né, como salários mais baixos, dupla jornada de trabalho. Mas, com as mulheres negras, isso tende a ser maior?
Sim, porque eu vou me basear num artigo da Eliette Eduiges Barbosa. Ela escreve um artigo interessantíssimo, chama-se Mulheres Negras, Interseccionalidade e Resistência na Periferia. Esse artigo está no livro do professor Denis, A Luta contra o Racismo no Brasil, foi lançado agora recentemente, né, lá na Escola de Comunicações e Artes, num evento do Departamento de Jornalismo, porque ela fala de como a mulher negra está sob a égide daquilo que eles chamam de matrizes da opressão. Então, além dela ter esse agravante, não é, do sistema opressor, não é, da subordinação no mercado de trabalho, da opressão devido à exploração do trabalho, né, ela também tem uma subordinação devido ao tipo de racismo e de patriarcalismo que nós temos. Então, existem vários sistemas discriminatórios que criam desigualdades básicas, e as ligadas à raça e etnia, né, então a cor da pele e ao você ser descendente de alguma linhagem oprimida, se sobrepõe ao de classes. Então, vão, não é, aparecendo estruturas que se complementam, vamos dizer assim, né, numa situação absolutamente cruel para a mulher. Ela é oprimida por ser mulher, receber menos, por pertencer a um grupo subjugado socialmente por uma classe social subordinada, né, proletária, e também por ter a raça negra como sua pertença, né, de etos racial. Então, ela é triplamente prejudicada, né? No artigo da Eliette, você vai ver esse tema muito bem tratado, e ela vai discorrendo, né, sobre essa interseccionalidade de vários matrizes, né, de vários eixos, ou de gênero, o de raça e o de classe.
E casos de discriminação na internet têm sido bastante comuns, né, professora? Principalmente com, sim, famosas. E, sim, quais providências que as mulheres nessa situação podem tomar?
Bom, eu acho que é o mesmo caso. Tanto faz você ser discriminada na internet, como no ônibus, como no metrô, como no elevador, né, de um edifício que você seja impedido de utilizar, né, tem que ser denunciado. Né, no nosso país, isso é crime, em que o crime é previsto pela lei, mas as pessoas se calam. É, esse passo, a meu juízo, é que tem que ser dado, né, as pessoas serem cidadãos plenos. O Milton Santos fala muito bem isso, o nosso grande geógrafo, né, da Departamento de Geografia aqui da USP, dizendo que o cidadão negro, ele é um cidadão mutilado, ele não tem nenhum direito, ele só tem obrigações e deveres, ele tem que saber que ele tem direitos. Perante a lei desse país, é crime. E se é crime, tem que ser punido. Dá um trabalho danado você fazer BO, boletim de ocorrência, ir atrás, contratar um advogado, mas precisa ser feito, tem que ser denunciado. Seja um nome pejorativo que coloca uma caretinha com uma ênfase discriminatória, né, no seu perfil, enfim, coisas que aparentemente são pequenas, não são pequenas, né, são traços, são indicadores do racismo estrutural que existe nesse país.
Conversei com a professora Dilma de Melo Silva, Carolina Marins, para a Rádio USP.